Secretário, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e a gente agradece muito por estar aqui trazendo esses esclarecimentos sobre a vacina contra a gripe.
Eu que agradeço inicialmente por vocês sempre nos darem a oportunidade de divulgar as notas informativas da saúde referentes à vacinação. É como sempre venho falando para vocês, nós enaltecemos sempre a importância da imprensa escrita e falada para poder chegar até ao usuário, né, que isso nos ajuda bastante, sim, facilita. Eu agradeço e também desejo aqui um bom dia a todos os munícipes da cidade de Palmeira.
Como que está esta dinâmica, Gilvatã, em relação à vacinação agora contra a influenza? Ela que começa hoje, né?
Isto. Então, veja como é que são as coisas. Ela se tornou complexa, porque agora nós temos dois desafios ao mesmo tempo. A vacinação da Covid e da gripe H1N1. Mas H1N1 sempre foi feito, realizado, não é problema de doses. H1N1 não é problema de doses. É só a Covid que nós estamos recebendo poucas doses. E isso nos dificulta de fazer a vacinação em massa. Né? É o que nós queremos para poder produzir essa imunização. E só orientando aqui para que todos prestem a orientação assim no seguinte, que quando, vamos dar um exemplo, você foi e lá recebeu a vacina da H1N1, né? Você não poderá, num intervalo de 14 dias, receber outra vacina. Então, por exemplo, você foi no posto na unidade de saúde central e recebeu ontem, por exemplo, a vacinação da Covid. Então, nós temos que levar em consideração que a próxima vacinação, qualquer ela que seja, agora que está em foco H1N1, só depois desse intervalo de 14 dias. Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, tem pessoas que vão receber agora a segunda dose da Covid. Qual vacinar? A Covid ou H1N1? Nós temos que vacinar a segunda dose e orientar para essa pessoa que ela vai receber H1N1 depois de 14 dias. Isso com qualquer vacinação, não é só essas duas. Então tem que ter esse intervalo para que não possa comprometer a ação da que foi feita inicialmente.
E a prioridade é a Covid no momento.
Com certeza. Mas assim, a pessoa tomou a Covid, né? Passaram-se os 14 dias. Nada impede agora dela tomar, sim, H1N1. Por isso, sim, eu trouxe aqui para vocês uma nota oficial. Ela foi já disponibilizada no nosso site, né? Explicando aqui para os senhores aqui como é que vai funcionar, o comunicado, né? A campanha nacional de vacinação contra a influenza, ela será iniciada no município nosso aqui em Palmeira no dia 14 de abril de 2021. Será realizada essa vacinação nas nossas 15 unidades estratégicas de saúde e família do município. Nas terças, quartas e nos demais dias da semana, segunda, quinta e sexta-feira, será dada continuidade nas terças e quartas-feiras, será feita a vacina da H1N1. E nas segundas e quinta e sexta será dada continuidade à campanha da Covid. Então nós não podemos colocar, até porque, para evitar aglomeração nas nossas unidades, né? As demais vacinas do calendário nacional de vacinação seguem sendo aplicadas em todas as estratégias da família do município de segunda a sexta-feira. Na primeira etapa da campanha, do dia 14 de abril até o dia 10 de maio, serão vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias gestantes e puerpera até 45 dias pós-parto. Tá? Esse comunicado já está à disposição, mas é sempre bom falar aqui na rádio, porque ela chega com maior velocidade aos usuários. Né? E aqui eu tenho duas recomendações, né? Recomendações. Não esquecer de levar os documentos necessários da vacinação, que é a carteirinha do SUS e a carteirinha da vacinação para que possa ser preenchida no ato. Né? E imprescindível, utilização de máscara para evitar também problemas de contaminação e manter, respeitar o distanciamento social. Essas são as informações que nós podemos ofertar para vocês em relação às duas estratégias de vacinação, da Covid e da H1N1.
Até mesmo essa mudança, né, do calendário em relação às fases, né, elas serão três fases agora da H1N1.
Isso.
Houve essa alteração para não conflitar diretamente com o público da Covid.
Perfeito, exatamente. Então, você veja a complexidade. Mas nós temos que dar prioridade, neste momento, à vacinação da Covid, sem perder o prazo, né, ou a demanda da H1N1. Então, nós temos que fazer essas duas. Então, nós temos que sincronizar. Ontem à tarde, ontem não, foi segunda tarde, foi feita uma reunião com o pessoal da vacinação. Eu não pude estar presente, que todas as segundas-feiras nós temos reunião com todos os secretários junto ao gabinete, junto ao prefeito Sérgio. E aí foi feita essa estratégia, né? E essa estratégia ela é similar às demais cidades. A gente sempre conversa com outros secretários e eles têm os mesmos desafios, justamente porque tornou-se complexo. E eles estão fazendo estratégias similares, no caso, né?
E aqui no município, como que ficou distribuído? Cada unidade já estão recebendo as vacinas da H1N1, já começa hoje em todas elas? São 15, se não estou enganado, né?
Isso aí vai ser feito agora uma logística. E essa logística foi feita, determinada, né? Construída dentro daquela reunião que eu falei para você que não estava presente. Então, Sim. Eu não tenho essa informação. Mas, com certeza, ela irá ser agora distribuídas nas unidades e as unidades já vão começar a fazer as vacinações daí, né?
E é importante destacar, secretário, que existe toda uma... essas etapas, elas precisam ser respeitadas, sim, né? Que sim. Agora seja esse público-alvo que o senhor destacou, aí é depois, dia 10 de maio, outro grupo e assim por diante, né?
Perfeito. E assim, no momento que a pessoa, o usuário, vai e é vacinado, a gente sempre reforça as informações. Mas, independente desse reforço, nós iremos, mês a mês, né, data dia a dia, no caso, informar em todos os veículos de imprensa, aqui com vocês, com outras instituições e também no nosso site, no Facebook, no site da Prefeitura. E é muito importante manter essa, democratizar e colocar o mais rápido possível essas informações, para que a pessoa não se perca. E é complexo.
Sim.
E se perde mesmo, sabe? Há casos, por exemplo, que eu vi em outras cidades, que a pessoa perdeu uma carteirinha, tomou uma vacina, não sabia qual era a data e não sabia nem qual vacina. Por isso que tem todo um registro, né, para comunicar para a pessoa. Nós estamos convidando, agendando as pessoas para fazer as vacinações da Covid, principalmente nas unidades básicas. A pessoa chega já sabe qual é o dia, qual foi a vacina. Então, é muito importante esse detalhe da informação.
No ano passado, eu recordo que a vacinação da H1N1 aconteceu a domicílio, né?
Sim.
Muitas estratégias mobilizaram e estiveram na residência. Desta vez, será nas unidades.
Vai ser nas unidades, porém, tem casos particulares.
Sim.
Que nas unidades, as agentes comunitárias têm registro de pessoas que não podem ir até o posto. Então, claro que daí tem, isso é uma particularidade, que nós devemos respeitar isso aí, né?
E também aproveito para destacar durante essa entrevista que as etapas elas são definidas pelo Ministério da Saúde, pelo Plano Nacional de Imunização, né, quem são os grupos, e aí no caso os estados e também os municípios, eles acabam seguindo, é uma determinação, não é o município que decide. Não,
o município ele determina como vai ser distribuído, isso. Mas as etapas, sim, tudo isso é pelo Ministério da Saúde, aí vem a CESA, vem a terceira regional, existe uma hierarquia e chega até nós, porque eles que vão fazer essa distribuição dessas vacinas. E quando eles nos distribuem, eles dão as notas técnicas. E eles nos flexibilizam para ver que nessa particularidade de vacinar a pessoa em casa. Uhum. Tem município que não faz isso. Nós fazemos porque o nosso município é pequeno e nós temos condição de fazer isso. Tem município que não faz nas unidades básicas, vão fazer o drive. Uhum. E nós não precisamos fazer isso. No nosso caso, nós vocacionamos para fazer nas unidades básicas, né? Isso é uma flexibilização. Mas as datas, a distribuição, os períodos, isso tudo é determinado por nota técnica.
Em caso de dúvidas, acredito que a principal informação seria agora para que o usuário entre em contato com a sua estratégia de saúde.
Perfeito. Mas isso aí está bem claro. Uhum. Pode entrar em contato, pode ligar, ou pode ir lá pessoalmente, ou pode ligar lá no nosso centro de vacinação. Nós temos o telefone, a gente pode esclarecer isso pontualmente, sem problema nenhum daí, né?
Secretário, a gente também aproveita a entrevista para adiantar os ouvintes que hoje de tarde está marcada uma coletiva de imprensa às 17 horas. Essa coletiva ela vai ter a presença de um representante por imprensa, devido, né, à questão das recomendações da Covid, e vai tratar sobre a questão de denúncias de fura-fila na vacinação. A gente sabe que o assunto vai ser pautado, né, nessa coletiva, mas a gente aproveita a sua presença para perguntar. Durante a sessão de ontem, ao falar sobre o assunto, o vereador Marcos Marcel Pietrala, ele pediu a sua exoneração do cargo. O que o senhor tem a dizer para os nossos ouvintes?
Olha, eu estou bem tranquilo, tá? Eu confesso para vocês que eu nem ouvi a gravação do que este vereador fez em plenária ontem na Câmara, porque eu estava de viagem ontem, eu fui até Jaguariaíva, até Sengés, porque eu estou fazendo, através do mapa epidemiológico que nós temos da terceira regional, buscando experiências exitosas em todos os sentidos, tanto na atenção secundária, como agora também na imunização. Então a gente pega experiências exitosas dessa cidade e traz aqui para a gente para poder colocar. Aí eu cheguei às 19 horas e já fui direto para o consultório atender junto com minha esposa, às 19 horas, uma emergência de uma paciente que fraturou um dente e estava exposto o nervo, estava com muita dor e eu tive que ajudar minha esposa e terminou às 21 horas. Confesso que estava muito cansado, recebi no WhatsApp o convite, até achei até meio artístico a maneira como ele fez o convite dentro do YouTube. Acho meio engraçado, porque isso, para mim, ao meu ver, uma pessoa pública, um vereador fazer aquele anúncio, né? E hoje, atenção, vou explicar, tal. Bom, cada um tem uma maneira de trabalhar. Mas o que eu digo? Eu estou sempre à disposição. Qualquer cidadão tem total direito de fazer acusação, denúncia, tudo. Nós entendemos isso. Nós, como setores representantes públicos, nós temos o quê? Justificar. Já foi feito anteriormente denúncias de fura-fila. O Ministério Público nos chamou, a Conceição, a enfermeira, e mais alguma colaboradora, que não me recordo o nome, foi até o Ministério. O Nervino, o doutor Nervino, né, o nosso promotor, já fez todo o levantamento. Nós estamos só aguardando o parecer para que a gente possa apresentar. Mas, a princípio, que eu percebi que não tem nenhuma regularidade. Sempre soube que tem justificativa, porque a Conceição deixou sempre claro isso. Então, eu estou bem tranquilo. E, novamente, estou aqui tranquilo, até porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho, como diz aquela metáfora, quem não deve não teme. Se eu tivesse alguma insegurança, eu poderia até mandar uma nota para que vocês pudessem ler aqui. Eu não. Eu sou uma pessoa que estou à disposição de vocês, eu vou no mercado, vou comprar carne, vou comprar arroz, feijão, converso com as pessoas na rua. Não me escondo, porque não tenho nada a temer. E fico até muito agradecido por ele fazer essa denúncia, porque eu tenho aqui em presente, eu não vou apresentar agora aqui, porque agora o Sérgio pediu para fazer uma coletiva, isso, achei pertinente, porque assim a gente dá possibilidade para toda a imprensa escrita e falada. E nós temos aqui toda a documentação explicando, não só da minha pessoa, eu não vi a entrevista, ele colocou, parece que do provedor do hospital, o Wagner e o Christian. Também tem a justificativa aqui, eu poderia aqui passar para vocês, mas não seria justo, porque vocês vão estar hoje lá, sim, né? Então, assim, eu estou bem tranquilo e vou justificar. Agora, em relação à exoneração, gente, pelo amor de Deus, eu não fiz campanha para o Sérgio, eu estava dentro do grupo Denis, né? O Sérgio me convidou porque ele, no entendimento dele, achou que eu tenho conhecimento técnico. Modéstia à parte, eu tenho, mas eu tenho muito que aprender também, ninguém pode ser arrogante. E assim, diante de todas as justificativas, que eu tenho certeza que está tudo dentro da lei, não fiz nenhuma arbitrariedade, tanto é que estou aqui, não estou me escondendo, mandando notinha para vocês lerem aqui, eu vou estar lá disponibilizando a documentação, né? E caso o Sérgio, vamos supor que ele já conversou comigo, mas vamos colocar essa situação em bem claro. Ele, eu acho que nós vamos ter que exonerar você. Ué, mas isso é um direito que a pessoa tem de fazer, porque eu não dependo desse emprego, eu tenho a minha clínica, eu diminuí o meu atendimento, eu não estou atendendo dentro do horário comercial para me poder atender nesse grande desafio. Eu aceitei porque Covid e agora essa estratégia de atenção primária é um grande desafio que nós temos agora com o contrato para renovar com o PA, o problema do hospital, né? A gente está usando eu estou usando do meu tempo para isso. Então, assim, eu tenho duas coisas para falar em relação a isso. Estarei lá com a maior tranquilidade. Uhum. Eu sempre fiquei claro que eu não dependo desse emprego. À noite eu trabalho na minha clínica, trabalho sábado e domingo. O ouvinte que está me ouvindo, ele sabe disso, que eu trabalho sábado e domingo. Eu atendo até de madrugada, nunca me refutei de deixar de atender uma pessoa. E eu estou bem tranquilo nesse aspecto. Até quero falar assim, eu nem quis ver o que ele falou. Sabe por quê? Porque assim, eu uso do meu tempo para coisas profícuas. Ele tem o direito, esse menino aí, esse vereador, a fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. Eu tenho minhas críticas, mas tudo bem, tem que respeitar. Mas assim, eu uso do meu tempo para quê? Para elaborar um plano de capacitação dos funcionários, que há muito tempo não tem. Para elaborar um plano de vacinação complexa, que agora colocaram-se mais no cardápio, vamos supor assim, mais uma vacina. Para elaborar um plano para trazer medicamentos, né? Para elaborar um plano para poder fazer o quê? Ir para a regional, trazer os insumos sedativos que nós vamos disponibilizar para a Santa Casa, para fazer o internamento. Hoje tem uma notícia boa, nós temos dois somente internados na Santa Casa, nós tínhamos uma média de 20, foi baixando. Uhum. Isso tudo é fruto do quê? De um pessoal que foi preparado, qualificado, do apoio da prefeitura. Eu quero parabenizar os médicos que estão lá, não só médicos, toda a equipe, desde a pessoa que limpa o chão, que faz o cafezinho, da recepcionista, do técnico, da enfermagem. Eu uso do meu tempo e da minha energia para coisas edificantes, para coisas que o usuário do dia a dia precisa. Eu estou sempre na prefeitura à disposição das pessoas que vão lá. E olha, vão muitas pessoas. E muitas pessoas até vão positivadas, que não sabem disso. Fizeram o exame, não teve o resultado ainda, e às vezes precisam conversar porque tem alguma coisa que tem que falar. Eu recebo a todos, com toda a proteção, com todo o respeito. E olha, ontem nós entregamos, eu não estive presente, mas eu liberei ontem a entrega de insumos, ventiladores. O pessoal fala assim, respirador. É o que fica mais fácil, mas não é um respirador. Na realidade é um ventilador, onde tem uma peça intermediária que é o respirador, que nós entregamos ontem na Santa Casa. Esse é o meu tempo, é ajudar a Santa Casa, atender o usuário. E eu aconselho esse colega, esse vereador, que ele use do tempo dele, com todo respeito, ele pode fazer o que ele quiser, que ele use o tempo dele e energia para ele também trabalhar na justificativa da verba que veio o ano passado, 9 milhões para o eleitor dele e para os nossos usuários aqui do município. Ele que coloque energia para isso. Meu muito obrigado, desculpe pelo tempo, e agradeço imensamente que vocês sempre me chamem aqui. Sempre virei aqui. Jamais eu vou mandar uma coisinha para vocês dele, porque não é do meu perfil, tá bom?
Obrigado, Jovatan, pela presença aqui conosco, trazendo essas informações, esses esclarecimentos.
A gente agradece e reforça, então, que essa coletiva de imprensa vai acontecer às 17 horas e Rinaldo Gotani, representando a Rádio Ipiranga, estará presente.